Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Grenade! E a Tecnikink vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Bullet! Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man! The myth! The beast!
5 seconds to go.
Salve, rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast do Globo Esporte sobre os esportes eletrônicos, os famosos esportes. Eu sou o Breno Deolindo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Cruzeiro e sua situação nos esportes. O clube teve um rompimento com a Eflix, a empresa que gerenciava a sua marca, que licenciou a marca e a imagem do Cruzeiro para poder utilizá-la em algumas modalidades. E essas empresas agora se separaram. Com isso, o Cruzeiro deixa o CBLOL, a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, e também a sua equipe de FIFA. E para comentar um pouquinho dessa situação e tentar debater os possíveis rumos que cada empresa vai seguir, eu tô aqui com o PH Nascimento, que é meu colega como repórter e produtor de esportes no Globo Esporte.
Fala, galera, beleza?
E também o nosso ilustre Rafael Bianco, nosso querido estagiário e o perene editor desse podcast. Tudo bom, meu querido Foguete?
Tudo certo, amigos, e vocês? Queria só destacar aqui que você não lembrou no começo que esse é o 51º episódio. A gente esqueceu de comemorar o 50º episódio do Early Game, a gente é muito ruim com comemorações. E também você bem lembrou antes ali, conversando com a gente, que o programa já completou 1 ano e a gente também não comemorou, então apenas lembrando aqui no começo desse episódio.
Bom, fica essa comemoração atrasadíssima. Nenhum de nós estávamos aqui quando o Early Game estreou, então já dá para ter uma ideia de como que o programa evoluiu desde seu começo, né? O Early Game começou lá em 6 de março do ano passado, em um mundo onde nem existia pandemia direito ainda, a gente ainda podia gravar as coisas presencialmente. E agora estamos aqui seguindo, mas vamos falar de esportes, que é o que a gente tá aqui para fazer. Queria começar esse programa justamente com explicando a situação. O Cruzeiro entrou nessas três modalidades, no CBLOL, na LBFF e no FIFA, em uma parceria com a Eflix, uma empresa que é especializada em gerenciamento de esportes e que licenciou a marca do Cruzeiro para poder utilizá-la nesses campeonatos. Dessa maneira, o Cruzeiro tinha lá o seu logotipo, seu uniforme e tudo mais, em modalidades como o próprio LoL, o Free Fire e o FIFA novamente. Durante essa semana, na terça-feira, chegou uma notícia, primeiro envasamento pelo Xande Teixeira, nosso antigo colega aqui da Globo, e depois confirmada pela Eflix da separação. A Eflix noticiou essa separação primeiro e o Cruzeiro depois se mostrou como surpreso em relação a essa situação. A Eflix rompeu de maneira unilateral o seu contrato, a sua parceria com o Cruzeiro, então o clube deixaria de ter suas marcas expostas aí nessas modalidades que eu já citei. Para tentar explicar um pouquinho melhor dessa situação e para dar o lado do Cruzeiro para esse caso, a gente trouxe a sonora do Rodrigo Moreira, que o Foguete entrevistou ontem um pouquinho mais cedo, que é superintendente de inovação e digital lá no clube.
A decisão ela pegou a gente de surpresa também. Se você pensar, a gente foi notificado ontem, e anteontem a gente foi notificado no final do dia, e ontem de manhã a Eflix já tinha uma proposta de nota em conjunto, avisando do término da parceria. Mas assim, a gente não estava preparado para esse término, né? A gente não tinha indícios que esse término estava para acontecer. A gente não teve nenhuma comunicação da Eflix ao longo desses anos de que a parceria não estava boa. Por isso que a gente foi pego de surpresa, a gente não entendeu o motivo, né? Então, para esclarecer, a gente acha os profissionais da Eflix sérios até então, a gente nunca teve problema com eles, a gente não teve nenhum tipo de... Tanto que a boa-fé do projeto era tão grande que a gente estendeu o contrato deles para 2025 só para a gente poder participar da vaga do CBLOL. Apesar de não ter motivos, eu entendo se a Eflix entendesse que o modelo de negócio dela com o Cruzeiro não era bom de alguma forma, eles poderiam dizer para a gente, olha, a gente não está satisfeito, e aí a gente ia tentar fazer funcionar, né? Então a gente poderia repactuar o modelo. Eu fiz a proposta de repactuar o modelo algumas vezes para dar mais segurança para eles, e isso não foi para frente, mas eles poderiam ter proposto para a gente, então vamos ter um prazo para a gente discutir isso. E esse prazo não nos foi dado, a gente já chegou, ó, nós vamos cancelar e nós vamos comunicar amanhã.
Para complementar essa declaração do Rodrigo, eu vou ler um pouquinho aqui do comunicado que a Eflix soltou no dia 22 de março, justamente o dia que eles comunicaram a rescisão de contrato com o Cruzeiro. A iFlix disse que tanto ela quanto o Cruzeiro vão seguir rumos desassociados a partir daquele momento e que as equipes de LoL, de Free Fire e de FIFA desenvolvidas pela iFlix deixam de ter a nomenclatura do Cruzeiro. Dessa mesma maneira, os atletas contratados pela iFlix encerram seus contratos de imagem junto ao Cruzeiro, mas reitera-se que as vagas nos campeonatos disputados, especialmente no CBLOL e na LBFF, são de titularidade exclusiva da iFlix. Ou seja, apesar da marca do Cruzeiro não estar presente mais no CBLOL, a iFlix ainda detém esse spot, esse lugar, como uma das franquias da Liga da Riot Games. E essa operação foi informada à própria Riot, que está ciente da mudança, e a empresa diz estar de acordo com o plano apresentado pela iFlix. A empresa também agradece ao Cruzeiro pela trajetória e pelos excelentes momentos ao longo desse período de parceria. Bom, deu para ver que a situação é um pouquinho complexa. O Cruzeiro mesmo falou de maneira um pouco vaga, de certa forma, até sobre esse encerramento, né? É uma situação bastante atípica, mas acho que a gente podia começar com as possibilidades que a iFlix tem à sua frente aí. Apesar de não ter mais o time do Cruzeiro como a imagem principal ali, a iFlix ainda detém o contrato com os jogadores que representavam o Cruzeiro na LBFF e no CBLOL. E a iFlix também tem esse spot tanto no CBLOL quanto na LBFF. Dito isso, o que vocês acham que a iFlix pode assumir daqui pra frente? Tem a possibilidade da empresa seguir com a própria marca ou tentar criar sua própria marca como uma organização de esportes, ou então até mesmo de licenciar um outro clube? O que vocês enxergam aí como possibilidades pra iFlix?
Cara, eu acho que primeiro, se a gente for analisar principalmente o CBLOL, é muito difícil a iFlix continuar com a marca iFlix. É um nome muito fraco no cenário, apesar de ser uma empresa extremamente forte, uma empresa que tem o poder justamente de comprar uma vaga, de comprar jogadores, de ter, né, todo esse poder. Mas é um nome que não cativa praticamente nenhuma torcida. E essa não é a ideia da Riot. Acho que se a iFlix tivesse o projeto de continuar como iFlix, ou simplesmente assim, assumir a iFlix e continuar do jeito que é, a Riot não ficaria tão contente como talvez demonstrou na nota. Eu nem acho que seja o caso também da Riot estar tão contente assim com o rompimento logo no primeiro split. Mas eu imagino que ou vai acabar assumindo um outro nome, com outro licenciamento, ou a gente pode ter talvez a entrada definitiva na Netshoes nessa parceria, né? A Netshoes já é parceira da iFlix, já tem a equipe NSA e tal, que é mais parceira do lado do FIFA, e talvez isso acabe tomando um lado um pouco mais nas outras categorias, no CBLOL e no Free Fire, né? Seria um nome um pouquinho mais forte.
Concordo com o Foguete, acho que esse realmente é o caminho, porque apesar da iFlix ser uma organização já bem estabelecida no cenário de esportes, ela ainda é muito nova, porque ela começou por um dos esportes mais fracos do Brasil, né? Que é o FIFA. Apesar da gente ter grandes jogadores, o nosso público que acompanha o FIFA competitivo não é tão grande, então a iFlix, apesar de ser muito forte no FIFA, ainda não tem esse peso no esporte eletrônico nacional. Então acho que, assim como o Foguete falou, para o CBLOL e para a LBFF, que são dois dos maiores campeonatos em audiência do Brasil, acho que é muito importante ter ali um nome de peso, como foi o Cruzeiro agora no primeiro split da LBFF de 2021 e do CBLOL agora de franquias. O que vem pela frente a gente ainda não sabe, né? Pode ser uma Netshoes, pode ser outro clube de futebol, mas a Netshoes eu acho que é uma boa aposta mesmo.
Eu só queria destacar aqui um pouquinho como realmente é estranha, né, essa saída da iFlix do Cruzeiro, porque se você for analisar os resultados, a parceria não vinha mal, e o Rodrigo, na entrevista, até destacou comigo como foi estranho também para eles, porque eles tinham acabado de renovar a parceria, o contrato, até 2025, justamente por conta dessa inscrição na franquia do CBLOL, né? Então parecia que era algo que vinha bem pro Cruzeiro, isso vinha extremamente bem, e foi uma decisão da iFlix. Então eu imagino que tem algum projeto por trás que seja algo maior do que eles imaginam que poderia ser essa parceria com o Cruzeiro, né? Senão não faria sentido. Uhum. E toda a repercussão do Cruzeiro, assim, é um clube de futebol muito grande e também associa muita marca junto, né? Por mais que o resultado no CBLOL não tenha sido tão bom, não classificou nos playoffs, no primeiro split, acho que no geral, o projeto das franquias é algo que dá muita segurança. E já que você conseguiu a vaga, é um projeto um pouco a longo prazo, né? O Cruzeiro não conseguiu montar um elenco muito forte, justamente talvez por não ter uma tradição ali dentro, acabou entrando um pouco depois do que as outras equipes também, então ficou pegando alguns jogadores que estavam disponíveis no mercado, e talvez já fosse esperado esse resultado não tão bom no primeiro split, mas acho que era uma parceria que poderia render mais frutos ao longo do tempo.
Sim, falando diretamente de resultados, o Cruzeiro terminou o split do CBLOL em oitavo lugar. Eles trouxeram um time que apostava no PBO, por exemplo, que era um jogador que já tá no cenário há 300 mil anos. Tinha o... Tem o Sting na Jungle, que teve boas atuações pela Fúria no ano passado. Tinha o Hulk também, que jogou muito bem pelo Santos no último split, apesar de não ter se classificado para os playoffs. Ainda assim, é um time que os resultados não corresponderam, principalmente no primeiro turno. Na reta final, por outro lado, o time já estava mostrando um desempenho muito melhor, o que é até engraçado se você parar para ver. Eles apostaram no Drop, que é um atirador que jogou pela Vivo Cage no passado, que é muito, muito bom. Ele jogou um absurdo nesses últimos 4 jogos, se eu não me engano, que ele fez pelo Cruzeiro, e o time terminou o CBLOL meio que em alta, assim. Então é até engraçado pensar que em um projeto de franquia e que você teria esse longo prazo para se desenvolver, você já teve uma amostra mini ali do quanto a sua equipe pode crescer durante o split e, consequentemente, do quanto ela pode crescer ao longo do tempo, ao longo das temporadas do CBLOL. Mas, ainda assim, o time não teve um bom resultado. No Free Fire já é o contrário. O time chegou às finais da LBFF, ficou em terceiro lugar, até se envolveu em polêmica com o Corinthians, se você for parar para analisar a final direito ali. Então, é uma situação um pouco estranha, né? Não parece ser por conta de desempenho. Se você parar para analisar o desempenho, ainda seria muito cedo para tomar qualquer decisão tão brusca para abandonar uma marca tão grande como é o próprio Cruzeiro. Então a gente fica nessa situação um pouco estranha, né?
Seguindo nessa linha de resultados, é até bom citar, fazer uma correlação aí para quem acompanha futebol. O Flamengo, que também jogou a LBFF, foi rebaixado, não chegou às finais, caiu para a Série B. Pela primeira vez um rebaixamento do Flamengo em algum esporte. E o Cruzeiro foi, como o Breno falou, foi terceiro colocado. Ganhou um buia na final e passou perto ali do título. Faturou R$75 mil. Acho que para o Cruzeiro, para a marca, para a exposição, era muito importante. Como pela postura do dirigente do Cruzeiro na entrevista com o Foguete, eu acho que o Cruzeiro não queria esse desligamento. Mas a iFlix com certeza já tem uma bala na agulha, porque não se desfez, acho que muito rápido, do Cruzeiro de uma forma muito, muito abrupta, que ninguém esperava.
Terminou por mensagem com...
É, exatamente. Foi, poxa, acho que foi uma notícia que caiu como uma bomba mesmo. Desde do tweet do Xande, quando ele soltou o vídeo contando essa notícia lá em primeira mão, acho que, e logo depois já veio a sequência de notas da iFlix, da surpresa do Cruzeiro, acho que realmente surpreendeu a todos, não só o Cruzeiro, né?
É, só colocando em linha do tempo de novo, né, acho que até a fala do Rodrigo aborda isso, mas o Cruzeiro foi notificado pela iFlix na segunda-feira de noite, e aí primeiro eles deram a entender que teriam um prazo de 30 dias para eles conversarem sobre a parceria, e aí na terça-feira de manhã, a iFlix já veio de novo querendo soltar a nota em conjunto com o Cruzeiro anunciando o fim da parceria. E aparentemente pelo contrato isso era possível, né, romper isso de forma unilateral apenas pelo interesse da iFlix, e é algo até que o Cruzeiro colocou na mão do departamento jurídico, tá estudando, mas aparentemente não vai ter muito o que fazer, e realmente o rompimento é legal e tal, mas pegou de fato de surpresa, o Cruzeiro não queria isso, tanto que nem soltou a nota em conjunto, né, a iFlix soltou a nota primeiro, logo depois que o Xande soltou o vídeo dele, e aí o Cruzeiro veio soltar a nota um pouquinho depois. E falar sobre tudo isso. Então, de fato, não foi algo que o Cruzeiro queria e nem esperava.
É, ainda mais considerando o Cruzeiro, o momento do Cruzeiro como um clube de futebol, inicialmente, né? É um momento muito ruim. É um momento em que o time não conseguiu se promover para a Série A do Brasileirão, que tá afundado em dívidas, mas os esportes, eles vivem meio que num ambiente à parte, assim. Eles vivem num ecossistema à parte do clube de futebol. Apesar de ter a marca do Cruzeiro ali, o gasto financeiro era principalmente da iFlix. As dívidas bilionárias do Cruzeiro no futebol não afetam diretamente os times de esportes, mas ainda assim para a marca da equipe é um negócio muito positivo, mesmo que ela não esteja gastando tanto dinheiro em salário e tudo mais, o time ainda pode ter essa boa relação com a torcida de uma maneira que acabe afastando ou compensando a má fase do futebol, que estando no Brasil quase sempre vai ser o principal de uma equipe desse tamanho, né?
Talvez até pode ser que esteja aí o rompimento da iFlix, né? Como os resultados não estavam sendo ruins, e até pelo contrário, né? Foi um bom resultado na LBFF, talvez a iFlix quisesse começar justamente um projeto próprio para começar a ter esse nome para ela, né? Já que era basicamente tudo dela, todas as vagas, os jogadores, pode ser que a ideia seja começar a criar essa marca com mais força dentro dos próprios esportes. E só para falar um pouco mais do projeto do Cruzeiro, também foi algo que o Rodrigo falou comigo, ele disse que os esportes, junto com o futebol, é a única área dentro do clube que é tida como própria. apesar do licenciamento, né, que não eram eles que comandavam as coisas, ela é uma área separada, que tem autonomia total. Diferente, por exemplo, do atletismo e do vôlei, que são duas áreas super fortes no Cruzeiro. A gente tem o SADA Cruzeiro, por exemplo, que é basicamente a mesma coisa. É um licenciamento, mas ele não tem autonomia. Tudo, quem gere tudo do vôlei do Cruzeiro é o SADA, justamente, né, o clube. É diferente dos esportes. E aí isso pode dar a entender um pouco do que vai ter aqui pra frente.
O Cruzeiro eliminado da Superliga e você aí falando do trabalho deles. Bonito, Foguete. Mas ainda falando um pouquinho sobre marca do Cruzeiro, acho que eu tenho que levantar essa bola, né, já que a gente tá falando de vôlei, sobre o viés da Riot Games pra essa situação, que eu imagino que eles estejam estar super felizes com isso tudo, só que não, né? A Riot Games fez um processo, porque ela disse ser super criterioso para a seleção de franquias no CBLOL. Os times aplicantes tinham que apresentar um projeto que deveria ter anos de duração. Tanto, imagino que esse projeto incluía tanto desenvolvimento de marca, como de torcida, como de como do próprio time, né, de resultados competitivos. Mas no primeiro split, a Riot parece que já errou em ter selecionado o Cruzeiro. Porque é claro que a gente nunca vai saber os detalhes da negociação, os detalhes que a Riot, os critérios que a Riot usou para escolher cada um dos 10 times que estão no CBLOL, mas para mim é muito claro que o fato do Cruzeiro ser um time tradicional do esporte brasileiro pesou bastante nessa decisão.
Acho que eu vou fazer um advogado do diabo aqui agora, pro lado da Iflix e da Riot, porque, como a gente bem sabe, o processo foi muito criterioso e deixou de fora algumas equipes bem conhecidas e estruturadas, pelo menos a Van Liberty muito estruturada no League of Legends. Acho que pode ter tido alguma coisa que a gente não sabe, talvez nunca vá saber, que a Iflix passou ali para Riot Games, talvez até acima do Cruzeiro, para ela não ter talvez esse contrato rompido com a Riot agora. Acho que a Riot não é boba de botar uma organização que não tem um planejamento futuro. Sim, não sei se a Riot já até sabia disso aí, talvez antes até do fim da primeira etapa, porque o Cruzeiro ainda é um clube gigantesco no futebol brasileiro, apesar de estar mergulhado em dívidas e na Série B pelo segundo ano consecutivo. Ainda é uma marca muito forte, mas não sei se é uma marca tão forte assim nos esportes eletrônicos. O Flamengo é, mas o Flamengo se tornou, né, aos poucos. Ele Sim. começou lá no circuitão, começou na segunda divisão do LoL brasileiro e foi subindo na raça e foi campeão, jogou Mundial e contratou ídolos e fez uma torcida ali que talvez nem torcia para o Flamengo no futebol, nem conhecia o Flamengo antes. Só ouvia falar e não ligava. O Flamengo cresceu como organização de esportes. Não acho que o Cruzeiro tenha feito isso. Acho que a maioria dos torcedores do Cruzeiro ainda eram torcedores do Cruzeiro e não que acompanhavam os esportes eletrônicos da equipe ali. E acho que, acima de tudo, o projeto da Iflix deve ter seduzido muito a Riot e talvez até a gente mesmo seja surpreendido pelo que vem pela frente.
Sim, vale lembrar que na nota divulgada pela Iflix, eles falam que a própria Riot já sabia desse rompimento e que estava de acordo com o planejamento da empresa. Qual que é o planejamento, a gente ainda não sabe.
Exatamente, e de quando é esse planejamento, né?
A gente só tenta correr atrás aqui, tentando realizar o famoso jornalismo, mas por enquanto é só aquele meme do cachorrinho, não dá pra saber ainda, vamos ver o que vem por aí. Mas ainda assim... Oi?
Não, eu só ia falar que no geral, até pra Riot, mesmo com o rompimento, se a Riot rompe também com a Iflix, acho que ficaria até muito pior pra eles, né?
Demonstraria
justamente que o processo não foi bem feito e tal, e ficaria muito mal justamente depois de 6 meses já romper com o time.
Mas em um primeiro momento, eu ainda acho que a imagem da Riot fica assim um pouco fragilizada, justamente pra gente não saber o que vai acontecer. Claro que, como a gente tá fazendo aqui, se você parar pra pensar, colocar as cartas na mesa, é bem claro que a Iflix tem uma carta na manga aí, que eles vão jogar em algum momento, provavelmente um pouco antes do próximo split, talvez no próximo mês, alguma coisa assim. Mas, em um primeiro momento, se você parar para ler rede social, se você for procurar o que acontece, o que a primeira reação da comunidade é negativa em relação ao Riot, né? Como o PH disse, são organizações de bastante tradição que foram deixadas de fora desse processo de seleção das franquias. Além da Van Liberty, que ele mencionou, que já demonstrou uma estrutura bem, bem absurda para os seus atletas, a gente tem a Vivocade, que foi deixada de fora, uma organização histórica no CBLOL, que não estava mal, no League of Legends, a organização conseguiu chegar nas semifinais do último split de 2020, se eu não me engano. Na verdade, a VivoCade se classificou para as semifinais no primeiro split, que eles tinham aquele time com robô, que até liderou a fase de pontos, chegou às semifinais. No segundo split, eles já não tiveram um desempenho tão bom, ficaram na última colocação ali. E uma última colocação que já não valia muita coisa, afinal de contas, não existiria mais um circuito desafiante. Ainda a VivoCade, a gente dá pra gente citar o próprio Santos, que esteve no CBLOL 2020 na segunda etapa, ficou em quinto lugar, perdeu a vaga nos playoffs por um detalhezinho ali pra Prodigy. Se não me engano, eles perderam pro Flamengo no último jogo e isso decretou a classificação da PRG. Então, é uma situação bastante complicada. A gente tava até comentando antes de começar a gravar o podcast da Black Dragons também, que é uma organização que foi deixada de fora. É uma organização que não tem tradição no LoL, mas ainda assim que é bastante estruturada e tem bons representantes em outras modalidades do esporte brasileiro. A gente foi pego um pouquinho de surpresa aqui durante a gravação, recebendo um áudio do Marcelo Fadu, CEO da Iflix, que o PH já estava em contato há algum tempo, mas que mandou um áudio tentando explicar um pouquinho mais da situação da empresa nesse momento. A gente vai colocar ele aí para tocar.
Olá, PH e galera do Early Game, tudo bem? Marcelo Fadu aqui, CEO da Iflix. No que a gente pode contribuir em relação à discussão atual, é muito semelhante à nossa primeira nota da Iflix, no qual a gente realmente deseja toda sorte para o clube nos próximos passos, e que a gente tratou tudo contratualmente e foi sempre dentro do ordenamento jurídico tratado entre as duas partes. Gostaríamos muito que dessemos a continuidade devida, com o aviso prévio que o contrato assim permite. A gente informou exatamente no final dos splits para que o clube pudesse se estruturar com tranquilidade, de tanto os splits do CBLOL quanto no split da LBFF. Então, a gente sabe que tem muitos meses aí para isso se estruturar. Então, a gente tira o elemento surpresa de forma factual, e aqui a gente gostaria muito de ter tido, mas parece que o Cruzeiro, de acordo com a sua segunda nota, desejou que isso acontecesse de imediato. Vamos continuar aqui dentro de todos os ordenamentos jurídicos, obedecendo cada passo, e de fato o CRZ, que é as três letras aqui que saiu aqui de dentro da Iflix, teve até contestação do próprio clube que gostaria de usar o SEC, mas o CRZ, enquanto existir essas três letras, tem o DNA da Iflix e a gente fica muito feliz com isso. Eu sei que a parte da torcida ainda não consegue entender e ver isso de uma forma nebulosa, e não vejo também isso como um problema de fato, porque a gente está aqui ancorado por algumas situações jurídicas que dificultam muito a abertura da situação final, tá ok, pessoal? Então, muita sorte para o clube, a gente também vai seguir o nosso caminho e teremos novidades com certeza, e eu acredito também que o clube, como tem sido divulgado, também seguirá. Caminhos diferentes, mas tudo em prol dos esportes eletrônicos, que é a raiz e o DNA da Iflix. Muito obrigado aí, e desculpa pelo áudio longo, bom podcast para todos.
Como o Marcelo diz ali no áudio, ele e a Iflix tentaram fazer isso depois dos splits e tentando dar esse tempo para o Cruzeiro, cumprindo esse aviso prévio do contrato, mas, pelo que parece no áudio, a gente pode estar errado, mas parece que essa ideia já vem de um pouco antes. Não sei quanto tempo de antecedência, não sei se antes dos splits começarem, não sei se durante ocorreu algum problema entre a instituição Cruzeiro e a organização Iflix, mas parece que essa ideia já vem de antes. Ele também cita ali uma recepção ruim da torcida do Cruzeiro, ele que inclusive é torcedor do Cruzeiro, Marcelo Fadu, mas é normal, como eu falei antes, o torcedor do Cruzeiro que acompanha o time nos esportes, é só um torcedor do Cruzeiro que já era torcedor do futebol, que gostava de alguns jogos e chegou ali no Free Fire, no LoL, no FIFA. Então, acho que não era um torcedor da organização, um torcedor dos jogadores, como a gente vê muito no esporte eletrônico, um torcedor do FalleN, um torcedor do BRTT. Então, eles sentiram, a torcida do Cruzeiro sentiu bastante essa divergência. Eles sentem que a Iflix usou o nome do Cruzeiro para chegar nesses lugares. E o Marcelo deu aí o recado para a torcida dele mesmo.
É uma situação bastante engraçada, complexa até, eu diria. Mas acho que fica cada vez mais claro que a Flix tem sim uma carta na manga, porque não faz sentido você, tipo, dispensar um dos maiores clubes do Brasil, a marca de um dos maiores clubes do Brasil, fazendo tão pouco caso, assim, né? Mesmo, como o Foguete apontou, com a crise no futebol e tudo mais, e a Flix podendo querer se distanciar dessa imagem negativa que o lado futebolístico tem apresentado. Mas ainda assim, eu acho bem provável, né? A gente tava até conversando aqui enquanto o PH escutava o áudio. O Foguete tava olhando o Twitter do Senna, o jogador de FIFA que representava o Cruzeiro e tem um contrato justamente com a iFlix, que ele já declarou que os próximos passos da carreira serão anunciados aí nos próximos dias. A gente acredita que seja uma movimentação para Netshoes Esports, né? A famosa NSE, já que a iFlix também tem o contrato de licenciamento com essa equipe, mas fica aí a expectativa, talvez a iFlix já dê um passo à frente e anuncie qual próxima marca eles vão usar a licença ou algo do tipo, né?
O que me chamou a atenção do áudio foi um pouquinho dessa divergência, né? Pra ele falou que a iFlix avisou com bastante antecedência, o Cruzeiro já tinha uma ideia até anterior desse rompimento, e o Cruzeiro, desde a nota que eles divulgaram, até a conversa do Rodrigo que ele teve comigo, o que eles falaram foi sempre uma sensação de surpresa, que eles foram pegos de surpresa com isso, foram avisados só na segunda-feira, então tem um pouquinho dessa divergência. A gente não sabe, de fato, como que isso aconteceu nas entrelinhas, né?
Passando agora um pouquinho de assunto, eu queria debater um pouco sobre o futuro do Cruzeiro nos esportes. A gente tem mais uma sonora do Rodrigo Moreira, que é o superintendente de inovação e digital do Clube Cruzeirense. Conversou com o Foguete ontem, que vai falar um pouquinho mais sobre as expectativas do clube para a área de esportes eletrônicos.
A gente sabe que não existe atalho nessa vida, né? Então a gente não tem a expectativa de agora ter uma... Se a gente começar como Cruzeiro Esportes mesmo, a gente já chegar nas principais ligas. Mas assim, nada impede que a gente chegue em acordo com um time que esteja nessas ligas para usar um time que não seja, que não tenha uma licença para usar a nossa marca. Então, em qualquer uma dessas ligas, a gente pode ter um acordo com algum time que esteja na liga principal, né? Isso não impede. A gente tem um budget para a área de esportes, né? A área de esportes, para você entender, ela está dentro da estrutura de inovação e digital do Cruzeiro, que é a área que eu cuido, né? Eu sou superintendente de inovação e digital. E aí a gente tem um budget para isso. Obviamente, o nosso budget, ele não tinha... A gente não contemplava investimento em novos times, porque a gente tinha na parceria um acordo que a Flix fazia esse investimento. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, Rafael, antes de ir para esse caminho, porque a gente precisa desenhar um modelo estratégico. Porque o modelo estratégico, a gente pode ter um investidor nos apoiando, a gente pode ter um sócio, como a gente tinha com a iFlix, mas eu acho que nesse caso a gente não faria um modelo de licenciamento, a gente faria uma sociedade. E a gente tem a estrutura de tocar isso, a gente tocar isso, né? E aí acho que esse modelo é montar um time com uma estrutura de gestão, gente do meio, a gente está se movimentando em todos esses caminhos. Óbvio que, como aconteceu ontem a ruptura, nós não temos ainda essas respostas, né? Mas é o intuito nosso, o interesse, e está claro para toda a gestão do Cruzeiro, que o objetivo é a gente manter a nossa estrutura e nosso time funcionando bem. Acho que a torcida gostou, a comunidade acolheu bem a marca. A gente vai estar ativo de volta no esporte esse ano. De alguma forma, a gente vai estar ativo. Eu acredito, assim, eu não queria estar ativo, por exemplo, numa liga pequena, com um time só para a gente ter um time. Eu queria estar ativo numa liga grande, com projeto, com espaço, e isso vai depender de algumas negociações que estão acontecendo.
Acho que o mais legal da fala do Rodrigo é destacar justamente que o Cruzeiro tem três caminhos a seguir a partir de agora, né? Eles podem fundar a equipe própria, podem ter o projeto próprio, e aí eles teriam que contratar o pessoal, contratar quem vai fazer essa gestão, os técnicos, os jogadores e tal, teria que ser tudo deles, fazer uma gestão própria que teria um pouco mais de segurança por parte deles, mas é um projeto, obviamente, a mais longo prazo, você não conseguiria entrar nas grandes ligas logo no começo, porque você teria que começar de lá de baixo de uma vaga. A outra possibilidade é comprar um time, então você compra alguma vaga já na LBFF, por exemplo, isso no CBLOL obviamente é um pouco mais impensável, pelo menos no momento, A única vaga que na teoria está em aberto é a da Eflix, e o Cruzeiro não vai conseguir essa vaga agora. E por fim, o outro caminho é o licenciamento novamente, né? Eles podem tentar licenciar o seu nome com alguma outra marca, que pode ser tanto na LPFF ou em qualquer outro lugar. E eles estão analisando como que eles vão fazer essa entrada, mas eles querem manter o Cruzeiro nos esportes. E eles querem que isso aconteça ainda esse ano, porque eles não querem se afastar justamente dessa torcida, que para eles já tem um pouco desse lado dos esportes e não tanto no futebol. Eles sentem que se eles ficarem um pouquinho mais de um ano afastado, talvez esse retorno seja muito difícil. E o Cruzeiro enxerga muito potencial nos esportes, até mais do que no futebol, principalmente porque para eles o investimento é relativamente pequeno. Se você vai montar uma gaming house, um gaming office que seja, você obviamente tem que colocar uma grana, mas se você pega um clube de futebol com o poderio financeiro que tem, apesar das dívidas do Cruzeiro, que a gente sabe que são gigantes, mas é um modelo de clube de futebol que é um pouco diferente, o investimento não é tão grande, né? Você precisa montar computadores, enfim, e aí contratar os jogadores, que são talvez o maior problema. Mas se você aposta talvez em garotos, essas coisas, você consegue fazer uma entrada de um jeito diferente. E aí o Cruzeiro tá analisando isso, mas a gente pode esperar um movimento deles ainda esse ano.
Acho que eu vou dar um hot take aqui, me antecipar e dizer que acho que a gente não vê o Cruzeiro, principalmente no LoL, nos próximos 4 ou 5 anos, no cenário brasileiro. Acho muito, muito difícil, em um cenário que agora a gente tem 9 times, né? A gente tem aí pelo menos 5 times extremamente com marcas já extremamente consolidadas, falando de Flamengo, Loud, PEN, INTZ e Fúria também, uma organização super grande. Ali, logo depois, a gente também tem Kabum, Vorax, Red, Hensgan. Algumas dessas organizações não são marcas tão consolidadas assim no mundo dos esportes, ou até não tem uma torcida tão grande. Dá para citar a própria Vorax, que é um dos maiores times do CBLOL, um dos melhores times do CBLOL nesse momento, se não o melhor, e ainda assim não consegue ganhar de quase ninguém no torcidômetro. Mas me parece bastante improvável que alguma dessas empresas estejam tão a fim de vincular sua marca a um clube de futebol que, de certa maneira, ainda segrega um pouco a torcida que você pode ter construído ao longo dos anos. Acho que a estratégia para o Cruzeiro deveria ser de apostar em algum projeto completamente novo, que não esteja diretamente vinculado a uma equipe já consolidada nos esportes, porque isso pode dar só mais problema. Mas já que a gente está falando sobre clubes aqui, acho que é importante a gente relembrar também a passagem de outras equipes do futebol brasileiro que se envolveram com os esportes, não diretamente no futebol virtual, porque aí são quase todas, praticamente, mas a gente tem exemplos bem ruins, na verdade, do que acontece quando você acaba misturando o futebol brasileiro com os esportes, que não são futebol virtual, novamente. A gente teve o caso entre o Corinthians e a Red Canids, que em um primeiro momento parecia dar tudo certo, mas acabou que descambou num negócio de conflito de interesses, e não poderia acontecer ali, a parceria acabou acabando. A gente também tem exemplo do Santos, que apesar de estar no último split do CBLOL, não conseguiu vaga para a franquia. O time tá aí na LBFF, não é um time ruim e tudo mais, o Santos segue com o seu projeto, mas ainda assim vai ter sempre essa mazela. E o melhor exemplo que a gente tem talvez seja do Flamengo, que apesar dos apesares, apesar do Jed Kaplan sair falando que dá na cabeça dele todo dia de colocar jogador na fogueira, jogar eles embaixo do ônibus e depois falar que é só motivação, o Flamengo tá aí, tem um título de CBLOL, tem aparição em final também na sua conta, são 2 aparições em finais já, além daqueles 3 aparições finais que eles não ganharam título. Então tem esse exemplo positivo, mas que ainda assim tem várias ressalvas. Na semana passada, justamente, a gente discutiu a crise do Flamengo, e que não vai só sobre resultados. O time parecia ter amadurecido como uma organização de esportes, mas demonstrou inúmeros problemas, principalmente no gerenciamento do rebaixamento do time de Free Fire. Depois do rebaixamento, o Flamengo soltou uma nota bem feia, assim, basicamente acabando com a moral dos jogadores que eles tinham contratado, falando que eles não eram dignos, de certa forma, de usar o manto flamenguista. O jogador da equipe de Free Fire sofreu caso de racismo por conta do rebaixamento. O JM777 foi xingado nas redes sociais de maneira inaceitável e o clube não soltou nenhum posicionamento a respeito disso. Então, são exemplos bastante controversos que a gente tem em relação ao futebol se misturando com os esportes como o LoL. É óbvio que eu não estou torcendo contra o esporte convencional se unir aos esportes eletrônicos. Acho que, no fim das contas, os esportes eletrônicos ainda buscam validação e a presença dos clubes de futebol são importantíssimas para isso acontecer, além de trazer mais público, uma torcida ainda maior e tudo mais. Mas, ainda assim, os exemplos que a gente tem no Brasil não são positivos.
É, eu acho engraçado até, porque a gente acabou de fazer justamente o episódio explicando a má fase do Flamengo, comentando o que pode justificar isso, mas o Flamengo é o melhor exemplo de um clube tradicional que a gente tem nos esportes, né? E é, mostra justamente como os clubes tradicionais, esse cenário mais tradicional de futebol, dos outros esportes, não entendeu ainda como fazer essa entrada, como fazer esse investimento. E eu confesso que no passado eu imaginava que a gente chegaria em 2020, em 2021, com muitos mais nomes, assim, grandes dentro dos esportes, né? Não imaginava talvez que a gente teria uma franquia no CBLOL que limitaria tantos espaços, tantas vagas, mas eu imaginava que teriam Corinthians, que teriam mais Flamengos, que teriam outros times assim, né? E eu acho que a gente estava errado, porque se você for analisar, não é uma tendência que acontece lá fora também. Os clubes de futebol, eles investem um pouco mais justamente no futebol virtual, mas se você for olhar as grandes ligas, são poucos os clubes, né? Se não me engano, na LEC tem o Schalke.
Tem o Schalke. Tem o Fenerbahçe também do LoL, né? Mas São os poucos exemplos que eu lembro assim também.
Pois é, a gente não tem nenhum Barcelona, a gente não tem nenhum Real Madrid, nenhum Bayern de Munique e tal. São alguns clubes, talvez menores no futebol, que acabaram fazendo esse investimento e dando certo, né?
É, pois é. Esses, por exemplo, o Barcelona, o Bayern, são clubes que entram naquela exceção que o Breno falou antes, né? São clubes que investem no futebol virtual, até por serem parceiros do PES, assim como o Flamengo, né? São clubes que investem nisso e nas competições da Konami. Em outros esportes parece que passa batido. E, né, pelos exemplos que a gente vem tendo aqui no Brasil, não parece que eles estão tão errados, né? A gente ainda não tem um grande exemplo de um, tirando o Flamengo, de um grande clube que deu certo. Porque no LoL eu acho que o Flamengo deu certo, mas nos esportes em geral eu não sei se tem essa se dá para falar isso assim, concretizando, que o Flamengo deu certo no esporte eletrônico. Porque no LoL acho que o Flamengo foi muito bem, começou muito bem, e agora foi líder da fase regular, apesar das 4 derrotas seguidas e do dirigente americano não gostando tanto dessa sequência de resultados e soltando polêmicas. Acho que no geral, no LoL, o Flamengo é bem estruturado, mas nos outros esportes ele meio que dá uma sambadinha ali, né? E vai passando. Mas é só um começo, né? Não sei. Não sei se a gente ainda vai ter muitos investimentos. Não sei, inclusive, nem se o Cruzeiro vai realmente concretizar esse investimento nos esportes, que só dá para ser via licenciamento. O Cruzeiro não tem dinheiro para investir.
A gente tem o Corinthians,
com um,
né,
bilhão de dívidas, não pode comprar um computador de 20 mil. Porque 20 mil é o salário de um moleque da base.
A gente tem
que não recebe.
Novamente, também como exemplo aí, que eu acabei esquecendo de citar, que é um time que quase foi campeão da LBFF, chegou na última queda na liderança até, só que rolou toda a polêmica de quebra de call, inclusive tem um ótimo texto sobre isso no Globo Esporte, se você quiser entender o que aconteceu ali. Mas o Corinthians tá aí entre... Acho que tá tudo bem, né, com o Corinthians, apesar de ter rolado isso com a Red Canids no passado. Hoje em dia o Corinthians só no Free Fire se mantém como um time competitivo, que tá de boa com a torcida, não tem grandes problemas evidentes, assim. Perdeu o Nobru, que é o jogador, o maior jogador do Free Fire no Brasil, sem sombra de dúvida, mas ainda assim o time se manteve muito bem sob a gerência da IGC, né? É uma parceria entre o Corinthians e a Immortals Gaming Club, mesma empresa que gere o MBR, que também é dona da Gamers Club e da Immortals, organização norte-americana, né? Então dá pra mencionar o Corinthians aí também como um exemplo positivo nos esportes.
Mas inclusive foi campeão mundial, né?
Sim, foi campeão mundial.
Mas o negócio é isso, ficar em um esporte só que a gente já viu que dá certo. O Corinthians no Free Fire, o Flamengo no LoL. Quando vai se expandindo muito é que o negócio começa a piorar.
É, talvez os esportes ainda sejam um terreno muito, como que fala, meio acidentado demais para os clubes, né? Acho que o caminho é justamente esse, de ficar ali em uma modalidade só, tranquilão, e depois de estar extremamente bem estabelecido, tentar uma certa expansão. Acho que essa é a grande conclusão que dá pra gente tirar desse podcast. Vocês concordam?
Eu concordo. Acho que é muito difícil, por exemplo, o que a gente vê a Fúria fazendo hoje em dia, né? A Fúria A cada dia parece que ela anuncia um time diferente, entra em uma modalidade diferente, mas é porque ela já tá muito estabelecida. Acho que vai demorar muito pra gente ver um clube de futebol, um clube tradicional, ou até mesmo outras organizações fazendo o que a Fúria tá fazendo hoje em dia.
Agora que a gente meio que já esgotou o assunto, discutiu a fundo aí toda a situação do Cruzeiro, da Eflix e também um pouquinho sobre o envolvimento dos grandes clubes de futebol no cenário de esporte eletrônico nacional, é hora de dar os nossos last hits, aquele momento de falar o nosso pequeno destaque da semana. Começar aí pelo nosso querido PH, diz aí, meu bom.
Começar com uma quente, para quem for ouvir o Early Game ainda hoje, quinta-feira, pode entrar no GE e conferir o... 64 jogadores de FIFA, 32 do PlayStation e 32 do Xbox, boicotaram a abertura do torneio seletivo para a e-seleção da CBF mesmo, organizado pela CBF, que é gerido pela Eflix, inclusive. E eles fizeram isso, boicotaram, os 64 assinaram ali um abaixo-assinado improvisado no Discord, porque a organizadora do evento errou na tabela de classificação, ali nas chaves, que colocavam os 32 contra os 32, os 16 melhores eles colocaram contra os 16 piores, e aí os jogadores não gostaram desse formato, falaram que não era assim que tinha que ser feito, e a organização não quis refazer, erraram uma, duas, três vezes, e aí os jogadores decidiram boicotar de vez, e hoje, pelo menos, eles não vão jogar essa abertura de um torneio da CBF.
Rapaz, o PH fez a apuração enquanto a gente tava gravando aqui. O menino é multitask, né? O cara tem um talento indescritível. Essa treta começou quando a gente começou a gravação e o PH foi atrás no meio dela. Parabéns, viu?
Contando com a ajuda de Thiago Corrêa, grande Thiago Corrêa.
Os brabos. Bom, agora é sua vez, Foguete. Diz aí.
Ah, eu vou destacar a entrevista que o nosso querido amigo Rock Marx, que infelizmente não participou da edição de hoje, fez com o Saf da PEN, de CSGO. O Saf que... A PEN, na verdade, que ganhou da Liquid na DreamHack Open March e tá avançando cada vez mais no cenário norte-americano de CSGO, entrou até no top da HLTV e tá cada vez mais entrando como uma das principais equipes de CS do cenário nacional e até do cenário norte-americano. A entrevista ficou bem legal com o Saf, tá lá na página principal do GE.globo, se você escutar ainda na quinta-feira. Se não, é só botar aí no Google Saf Globo Esporte que você vai achar com certeza. E tá bem legal, confere lá.
Com certeza você acha, porque o Rock Marx é conhecido por usar de maneira exemplar as técnicas e sugestões do SEO. Mas, voltando aqui, é sério que fala SAF? Eu sempre falei SAFE, cara.
Pô, o pior é que eu não sei, eu sempre falei SAF, porque... Certo. SAFE, não sei, pode ser que seja, né? Mas é que tem dois Fs e dois Zs. Eu gosto de SAF, acho diferenciado e bonito.
Bom, Saf ou Safe, eu sei que ele é o device brasileiro, o menino é muito bom. Eu lembro de quando ele apareceu muito bem no Tribute Major, o cara saiu smurfando em todo mundo no primeiro campeonato grande dele pela PEN. E a PEN é um dos poucos, o único time inteiramente composto por brasileiros a aparecer no top 30 do HLTV nesse momento, né? A gente tem aí o Plano como a grande esperança do cenário nacional, a gente tem a Fúria com o Júnior, então já não é mais um time composto só de brasileiros. Então a PEN, que já tinha um projeto muito, muito sólido aqui no Brasil, dominou o cenário por 2 anos, agora parece que tá finalmente aflorando esse talento no cenário internacional. Eu vou finalizar aqui fazendo 2 last hits, porque eu que sou apresentador e eu que mando. O primeiro deles é a minha entrevista com o Robô, um personagem incrível do LoL brasileiro, aí, apesar de ter apenas 22 anos. O cara tem 12 playoffs consecutivos no CBLOL, ele jogou todos os playoffs em CBLOLs que ele participou. O cara é uma máquina, apesar de ser extremamente criticado pela torcida. Eu troquei uma ideia muito, muito sincera com ele, fiz um texto especialzão lá no nosso publicador Gourmet, que você pode conferir também no Globo Esporte. E o meu segundo last hit é dizer que eu vim do futuro, e pra dizer que ainda tá um calor insuportável em São Paulo, e pra dizer também que a PEN passa por 3-2 contra a Loud e a Red ganha de 3-1 da Kabum no sábado e domingo de CBLOL. Essa foi a 51ª edição do Early Game, muito obrigado pela audiência, desculpa qualquer coisa aí, eu não sou tão eloquente quanto os nossos queridos Alessandro Jodar e Rock Marx, mas a gente se esforça aqui, até a próxima, rapaziada. Time limit reached.